Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós.
Gente, esse batalhão que Deus tem acrescentado, tem orado por todo mundo. Tem orado pela igreja, não só aqui, mas igreja do Brasil, a Igreja Cristã da Família como um todo. E Deus tem trazido poderosas revelações. Agora quero saber para os mestres do som. Este ou este? Várias visões, várias palavras foram dadas ao longo desse ano, de 2016. E eu senti claramente que tinha que trazer essa palavra aqui no Butantã. Talvez as outras igrejas também precisem. Mas o Butantã eu tenho certeza. E eu quero que hoje seja uma noite de libertação. Se a gente tivesse ideia do poder que é liberado na unidade, que as vidas elas se convertem quando esse poder é liberado, a gente não brigaria entre nós. Nós não nos dividiríamos. Não teria discussões, nem porfias, nem divisões, nem discussões. Porque quando a gente sabe que o mundo vai crer, porque a gente é um, a gente não se divide. Deus atrai as pessoas para a igreja através da unidade. Gente, se vocês forem lá em Atos, Atos 1 e Atos 2, você vai ver que as pessoas estavam unidas. E vou dizer uma coisa que eu estudei, que eu achei muito... Eu ouvi uma pregação que falava assim, quando teve a Torre de Babel, Deus confundiu as línguas para que não houvesse soberba no coração do homem. Mas quando veio o Espírito Santo, Deus deu uma só língua para que todos falassem na língua de Deus, na língua dos anjos. Foi no dia de Pentecostes que o Espírito Santo veio e o povo começou a falar numa língua. A língua de Deus. Então, no Pentecoste, em Atos, vocês vão ver que as pessoas estavam unânimes, unidas. Gente, unidas e unânimes é diferente. Unidas é estar no mesmo lugar, estar em união. Mas em unanimidade é ter só um propósito, só um objetivo, só uma visão. Então, quando eles estiveram reunidos, vamos ler lá Atos. Atos 1, 14 e 2,46. Tem Bíblia aí? Tem Bíblia aí? Então, gente, abre a Bíblia. Atos 1, 14. É bom, né? Geralmente eletrônico. Não tem Bíblia aí, ô Laércio? Ai, obrigada. Assim vai mais rápido. 1,14 diz assim. E todos perseveravam. Colocou aí? Conseguiu colocar? Bom, vou ler. Vai, gente. E todos perseveravam unidos em rei, viu? Não é esse. Atos 1. Me ajuda aí, gente, vocês que são bons de Bíblia. Ué, tá bom. Ah, eu tô no livro errado. Tô no livro errado, falei, sumiu o versículo. Pois aí, gente, esquece. 1,14 diz assim, todos estes perseveravam, ou seja, se mantinham todos os dias unanimemente em oração com as mulheres, Maria, mãe de Jesus e com os irmãos dele. O que aconteceu logo depois deles estarem unânimes, unidos em oração? O que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre a terra. Então, gente, quando a gente está unido, a gente está com um só coração. A gente está unânime. O Espírito Santo vem com poder sobre nós. sobre a igreja e as pessoas se convertem. As vidas se salvam. Quer saber? É Deus quem acrescenta vidas à igreja. Não precisa ter esforço. Nós fazemos a nossa parte. Mas se não existir unidade, Deus não pode acrescentar vidas à minha igreja. Porque a gente traz escândalo em vez de testemunho. Jesus falou, para que eles creiam em mim, sejam perfeitos em unidade. Para crer em Jesus, tem que ser perfeito em unidade. Essa palavra é forte. Nós temos que ser perfeitos em unidade. Então, gente, são três palavras. Manter-se unidos, unânimes e unir-se. O que que acontece aqui? Vamos ler Atos 2. 46. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. O que eles estavam fazendo? Unidos, unânimes, só com um objetivo, só com uma visão, só com um propósito. E aí, quantos se converteram naquela época? Eram acrescentados 3 mil, eram acrescentados 5 mil. O que mudou? Por que não é acrescentado 3 mil, 5 mil, 10 mil? Porque falta unanimidade ou unidade. E a gente fica pensando, mas Deus, não sai desse número, Deus. Sempre esse número na igreja. Sabe por quê? Deus não pode acrescentar se não tiver unidade. Então, Deus atrai as pessoas para Ele quando existe unidade e unanimidade. E o diabo que ele faz? Ele destrói a igreja. Destrói as pessoas quando falta unidade. Nós... Gente, não se assustem com as figuras que eu vou pôr. Mas não tem nada melhor do que vocês verem. Para os jovens e adolescentes não é assustador, porque estão acostumados a jogar PlayStation e Xbox. Está acostumado a ver esses demoninhos. Mas eu quero dizer para vocês, põe o segundo slide, Igor. Que nós estamos lutando. A nossa luta não é contra o irmão. Espera aí, não ponha outro, não. A nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta não é contra aquele que está do nosso lado. Não é na minha casa, não é contra meu marido e meu filho. A nossa luta é contra um exército invisível. Ele está aqui. Ai, que medo. Não, nós somos mais poderosos do que ele. Quando estamos unidos. O poder está quando a gente está unido. Mas sabe o que acontece? A gente esquece. A gente olha para o irmão e fala, ah, não gosto do que ele fez. Ah, ele é fofoqueiro. Ele é orgulhoso. Ele é soberbo. Ele é orgulhoso, soberbo, mentiroso, invejoso. Não quero ficar junto dele. E quando você está fazendo isso, você está fazendo contra o reino de Deus, a favor do império das trevas. Quer saber de uma coisa? Satanás, ele é extremamente organizado no seu exército. Verdade? Verdade. Você acha que Jesus deixou essa palavra, que a gente precisava ser um e ser unânime à toa? Porque ele sabia que nós não seríamos um. Porque ele sabia que nós íamos brigar uns com os outros. Porque ele sabia que a gente ia se dividir. E a gente ia ser de um time e de outro. Dentro da mesma igreja. Não estou nem falando das outras igrejas do Brasil. Então Deus repetiu e repetiu. E o diabo, para agir, sabe o que ele faz? Ele espera essa brecha. A falta de unidade entre as pessoas para agir na igreja. para agir e para destruir uma igreja. Eu tenho visto igrejas de Deus sendo destruídas. Recentemente, fiquei sabendo de uma igreja pertinho de nós que, de uma tacada só, 2.000 pessoas foram para o mundo por causa da divisão. É isso que nós queremos? Essa é a nossa vontade? Trabalhar, trabalhar, trabalhar para depois jogar no lixo o trabalho? Fazer, fazer, fazer e a gente jogar tudo porque nós não conseguimos conviver com os irmãos? Não conseguimos ser uns? E a estratégia, como eu falei, de Satanás, ele mexe nos relacionamentos. Gente, enquanto eu estiver falando, vai pensando na sua vida. Eu prego para vocês e prego para mim. Melhor, eu prego para mim a semana toda enquanto eu estou preparando e depois eu prego para vocês no domingo. Então, já pensei bastante nessa palavra. Já me analisei bastante. E já falei para Jesus que eu não quero fazer parte do império das trevas. E não quero ajudar Satanás, não. Vocês querem ajudar? Então vocês vão ouvir e vão se examinar. Aí o que aconteceu? Ele é um exército invisível. Nós não estamos vendo. E ele usa uma brecha, a falta de unidade. Você imagina se Deus te permitisse ver o inferno? Mostra a próxima foto. Que tal? Parece um filme de zumbi. Gente, isso está nos PlayStation, no Xbox, viu? Não se assustem, porque os jovens não se assustam. Quem joga Xbox sabe. Você imagina se a gente visse isso? O que você ia fazer? Me dá a mão, Osira, que eu tenho medo. E não gosto. Se você pudesse ver o inferno, o que você faria? Você se uniria ao seu irmão? Só que a gente não vê, graças a Deus, imagina se Deus abrisse. Alguns têm os olhos abertos para ver o inferno. Eu não. E não quero. Não quero, vocês querem? Às vezes quando a gente sonha, a gente vê. Mas tem irmãos que veem. Acho que foi inspirado os Xbox, os PlayStation, gente que vê os demônios. Então eu quero dizer para vocês que o império, o exército de Satanás é esse. Ele anda ao nosso redor, vendo quem ele pode devorar. Ele anda aqui, vendo se ele pode pegar seu coração e pôr intriga, pôr maledicência, pôr inveja, pôr competição, ambição egoísta. E você, ingenuamente, cai na dele. Não é por mal. Mas é porque você não sabe com quem você está lutando. Eu, sinceramente falando, se eu enxergasse, eu vou dizer uma coisa que acontece comigo, hein? Eu gosto de dar meu exemplo. Às vezes alguém faz uma coisa para mim, me dá uma vontade de me vingar, de devolver na mesma moeda, de responder na mesma altura, de enfiar o mesmo soco no estômago do que deram em mim. Aí eu penso, calma, calma, Leni, contra quem você está lutando? Você quer fazer o jogo de Satanás? Ele está torcendo para que se alie a ele. Quer? Aí eu falo, não vou responder. Não vou mirar. E não vou revidar. Porque eu estou trabalhando para Jesus e não para Satanás. Não vou responder, não vou revidar. Eu vou perdoar e vou andar segunda, terceira e quarta milha. Até inventei mais uma. Duas. Terceira e quarta. Quantas vezes eu tive que andar terceira e quarta? A minha carne quer gritar. Quer bater e dar um soco no estômago. Mas o Espírito de Deus fala, você está trabalhando comigo ou contra mim? Meu, Jesus morreu por eles e eu vou enfiar eles no inferno brigando? Sai pra lá, Satanás. Mostra a próxima foto. Olha o exército do mal. Peguei um bem caprichado, bonitinho, mas é assim mesmo. Vocês lembram da história de Nárnia? Olha, aquele cara foi inspirado por Deus, deve ter tido uma visão. É exatamente daquele jeito que acontece a batalha espiritual. Eu li um outro livro parecido com aquele, chama Batalha Final. E o exército do mal, ele se levanta com poder. Para quê? Para atacar os relacionamentos. Pensa, o que vocês fizeram recentemente? O que vocês sentem contra os irmãos? Qual é a sua mágoa? Quantas pessoas saíram da igreja machucados, feridos pela divisão, pelas brigas, pelas discussões? Quantas pessoas? Então nós ganhamos as pessoas de um lado e jogamos elas no inferno do outro. Tá certo? É bom? O Senhor se agrada? Não, por isso que ele mandou visões para nós. Porque ele está falando com a igreja. Então, qual é a nossa visão, gente? Qual é a visão da igreja? É a gente trabalhar junto para que as pessoas se convertam e para que as vidas sejam curadas e salvas. Essa é a visão. E, gente, a gente não precisa ser igualzinho que nem robô. Ah, você é igualzinho ao Paulo Frisso. Orar do mesmo jeito, falar do mesmo jeito, me vestir do mesmo jeito. Não dá, né? Tem igrejas aí que os pastores criam membros iguaizinhos a eles. Não precisa. Nós temos jeitos, nós temos opiniões diferentes. Nós somos diferentes. Mas é no meio dessa diferença que nós temos que ser um. Por quê? Porque nós estamos trabalhando por um único propósito. Qual é? Ganhar as pessoas para Jesus. Salvar elas da mão de Satanás. Curá-las e libertá-las. Esse é o único objetivo nosso. Então vamos dar as mãos. Vamos fechar a brecha. Vamos quebrar o poder da desunião, da dissensão. Pode ir para frente. Mas eu quero falar para vocês algumas coisas que são causa de desunião. E você vai observar a sua vida. Se eu perguntar aqui para alguém, você quer causar divisão na igreja? Alguém quer? Pode levantar a mão. Alguém quer causar divisão na igreja? Ninguém. Só se você for do exército de Satanás. Que às vezes está no meio da igreja também, né? Eles infiltram. Eu não quero causar divisão. Então, tá bom, ninguém quer. Se ninguém quer, então não tem perigo, não é? Não. Porque as nossas atitudes geram brigas, divisões, discussões, discórdias, dissensões, divisões. A maneira como você age cria o efeito na outra pessoa. E a gente não está nem enxergando que o diabo está usando essa situação para dividir, para destruir. Para ele enfraquecer uma igreja, a primeira coisa que ele faz é destruir relacionamentos. Gente, quanta oração nós temos feito para que o diabo pare de ter sucesso em destruir relacionamentos. Não é só na igreja, na família também. Você estenda isso para a sua família. Quanto trabalho para destruir relacionamentos. Para fazer as pessoas se dividirem, se separarem, terem dissensões. Mas Deus, ele mostra, eu vou dar o remédio, hein, gente? Não vou só falar as causas, eu vou dar os remédios. Eu quero dizer para vocês que ele usa coisas que estão escritas na Bíblia. Ele usa maledicência. Você abre a sua boca e você fala mal de alguém. E o diabo pega e leva para onde precisa. Eu lembro de um caso que me contaram. Uma comparação de uma historinha. É você pegar, abrir uma janela, abrir um travesseiro de pena e deixar cair. E vai aonde você não sabe. Quando você abre a sua boca para falar mal de alguém, para falar mal de um irmão, vai longe onde você não sabe e você não consegue mais restaurar. Pega as penas espalhadas. Você não consegue. Então não abra sua boca. Fala, Espírito Santo, não deixa eu falar mal do irmão. Não deixa eu abrir minha boca para falar mal. Vocês conseguem? Sabe, é muito bom quando a gente prega, que às vezes a gente fala, ai, aquela pessoa devia ouvir isso. Meu, eles deviam estar ouvindo. Não, primeiro você devia estar ouvindo isso. Quem diz que você também não abre a boca e fala mal? Quer ver outra coisa? Que essas foram visões que tiveram na quarta-feira. Crítica e julgamento. Ai, eu não gosto do jeito que ele fala. Ai, eu não gosto do jeito que ele se comporta. Ai, eu não gosto do jeito que ela fala. Ai, eu não gosto do jeito que ela canta. O que que você ganha com isso, hein? O que que você ganha com isso? Só divisão. Outras coisas são mal entendidos. Muitas vezes, muitas brigas, muitas discussões são por mal entendidos. O irmão tem uma intenção, você entende mal e você reage mal. Quer saber? Eu vou dizer uma coisa, o diabinho está lá agindo, o Satanás está lá, aquele exército está agindo nos mal entendidos. Inveja. Crítica, julgando, conflito de interesse, palavras duras. Quando a gente deixa a ira subir no nosso coração, a gente reage no estômago. E a gente fala coisas que depois, nem pedindo perdão, consegue voltar atrás. Cuidado com as palavras que saem da sua boca. Porque Jesus morreu. Eu quero ler um versículo, 1 Coríntios. Antes de continuar, 1 Coríntios 1:10. Pois? Ah, aqui, desculpa, depois eu leio esse. 1 Efésios 4:1-3. Efésios, primeiro essa, depois Coríntios. Sejam, cadê? Cadê? Efésios 4:1-3. Gente, é Bíblia, guarda no coração, repete em casa, vai no carro dirigindo, vai repetindo o versículo. Pelo menos a gente não vai ajudar o diabo vir a destruir a igreja. Diz assim, sejam... Rogo, pois, eu, prisioneiro, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão. Outras versões falam assim, com palavras doces. Se você tem problema e não consegue falar palavras doces, vamos fazer um treinamento para que as palavras saiam doces da sua boca. Porque a palavra dura machuca e fere. Mas a palavra doce, ela cai como um bálsamo. Tragam palavras doces, com mansidão, suportando-vos uns aos outros em amor. E procurando diligentemente guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Está difícil esse versículo? E por que a gente não consegue? Humildemente, com palavras doces, com mansidão. Sabe por quê? Porque tem uma hora que... vem aquela... eu vou falar o que eu penso. Tanto em casa quanto na igreja. Tem gente que é igual em casa, igual na igreja. Tem gente que é disfarçada na igreja e é assim em casa. Eu posso dizer que o inferno está te inspirando. Está mexendo. Vai, fala grosso. Briga. Discute. Fala alguma palavra que machuque até o último. E você vai lá. E você não presta. E eu quero dizer que você é do diabo. E você está ganhando o quê falando isso? O diabo está adorando. Vai. Batendo palma. Então eu quero dizer para vocês que tudo isso, volta para lá, para outro verso. Depois a gente lê 1 Coríntios. Agora, eu queria que a gente lesse Filipenses 2, que fala assim: se há entre vós, pega Filipenses 2, 3. Abriu. Existe uma diferença de uma Bíblia, da NVI, que é a Nova Versão Internacional. E eu fui ler em espanhol, em inglês, em grego, e fala ambição egoísta. Vamos ver qual que diz assim. Aqui fala contenda, mas todas as outras fala ambição egoísta. Então eu conversei com o Paulo fala assim, que essa contenda é de ambição egoísta. O que, que é isso? Contenda gerada pela ambição egoísta. Então, vocês podem procurar em todas as outras Bíblias, está escrito ambição egoísta. Só na Almeida e Corrigida que não. Mas não importa, porque a contenda é nesse sentido. Ambição egoísta é você lutar pela sua opinião, que ela prevaleça. Que aquilo que você pense prevaleça. Que aquilo que você quer fazer prevaleça. Que o seu ministério seja mais forte que o reino de Deus. É uma ambição egoísta. Que gera contenda. Se a sua ambição é que a sua voz prevaleça, o seu ministério prevaleça, a sua opinião prevaleça, você gera discórdia. E às vezes você não está nem aí com o reino de Deus. Por quê? Porque você quer que o seu ministério prevaleça. O que é que Deus quer? Não, é o meu ministério que está em frente. Gente, os ministérios, eles são usados para servir o reino. Não é o que serve em você, serve em o reino. Eu tenho visto gente lutando pelo ministério. Dá licença, isso não é reino. O ministério ajuda o reino. Então, eu tenho um ministério profético. Se o meu ministério profético é mais importante que a unidade da igreja, eu tenho que parar com esse ministério, porque eu estou fazendo serviço a Satanás. Vocês estão ouvindo? É difícil essa palavra? É difícil? O povo fez assim. Mas eu quero dizer que o ministério, ele é usado para servir o reino. Então você submeta-se ao propósito, à visão, ao padrão de Deus, que é ganhar vidas e convertê-las para que elas sejam curadas, elas sejam salvas e elas permaneçam. Se você brigar pelo seu ministério, você põe a pessoa para fora da igreja. Vocês ouviram? Nós precisamos trabalhar pelo reino. Se teu ministério está atrapalhando, sai dele. Porque ele está dividindo a igreja. Dura esse discurso. Eu penso muito nisso. Tenho clamado a Deus. A outra coisa é vanglória ou vaidade. Sabe o que é vaidade? Eu quero ocupar um lugar de destaque na igreja. Eu quero ser líder. Eu quero estar na frente. Eu quero ser... eu quero que as pessoas me conheçam. Eu quero sentar nos primeiros lugares. Eu quero sentar lá na frente, que as pessoas vejam que eu sou importante na igreja. Às vezes, isso vem escondido, viu? Uma causa nobre. Não, 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 você não quer isso. O que eu quero é trabalhar para o reino. Não, eu quero ser líder daquele ministério porque eu quero que as pessoas saibam que eu sou o líder. Que me chamem para as reuniões de liderança. Aqui nessa igreja não tem muito dessa história de sentar na frente e de ser honrado, porque o Paulo não tem isso. Eu acho que ele ensinou a igreja a não ser assim. Mas às vezes escondidinho no nosso coração tem, viu? Por que você quer ser líder? Por que você quer que te chamem de líder? Por quê? Para o quê? O Paulo por isso quer falar que é para trabalhar mais. Não, é para ser reconhecido. É para que te chamem de líder. É para que te chamem para as reuniões. É para que te façam sentar nos primeiros lugares. Eu sempre falo, nós somos batatas e que vamos fazer parte de um purê de batata. Num purê de batata, você não sabe quem é a batata qual. E eu faço parte de um purê de batata. Eu não sei parte de que eu faço, mas eu faço assim, eu não sei que batata eu fui. Se eu fui grande, pequena, gorda, magra. Mas eu fui uma batata. Hã? Hã? Cascuda, mas eu sou uma batata. E eu me junto com outra batata e eu viro purê. E na unidade o Espírito Santo se manifesta. E eu quero ser um purê com todo mundo da igreja. Eu não tenho meu grupinho. Aqueles que eu amo e fico juntinho. Eu quero ser com todo mundo um purê. E aí ninguém vai ver a Leni aparecendo. A Leni na frente, a Leni falando. Vai ver o purê. Mas o Espírito Santo está agindo e curando. O Espírito Santo está manifestando. O purê funciona, viu? Porque Deus já deu visão do purê. Eu trabalho junto, não trabalho sozinha. Eu, inclusive, eu não consigo trabalhar sozinha. Eu faço purê, parte do purê. Eu não preciso que me chamem de pastora, profeta, evangelista. Eu preciso fazer parte do purê. Isso eu tenho muito forte dentro de mim. Eu queria que a igreja tivesse muito forte isso. Todos juntos sendo um purê de batata. Nós vamos ganhar o reino para Deus. Vamos ganhar o mundo para Deus. E as pessoas vão entrar aqui e vai ver o amor que está no meio de nós e vão se converter. Não é pela pregação, é pelo testemunho. Porque aquilo que eu falo, eu vivo. Aquilo que eu prego, eu vivo. Porque o amor de Cristo está nos nossos corações. Então, quando a pessoa me olha e eu sou um purê com vocês, ela fala, poxa, como tem amor nessa igreja. Como as pessoas são amigas, são companheiras, andam juntas. Por isso que eu quero que hoje seja derramada uma unção de unidade na igreja. E que o espírito de divisão, de contenda, de discórdia, saia do nosso meio. E tem mais um. Competição. Pode pôr o outro slide? Competição. Ah, não tem aqui competição. Não existe. É verdade? Posso falar? Deus vem dando há um ano visões de competição. Competição é querer você ganhar do outro. O seu irmão não é o seu colaborador, é o seu inimigo, porque ou ele ou eu. Vamos destruir esse espírito de competição? É forte, é perigoso. E por último, são todos na mesma importância, controle. Eu vou confessar uma coisa para vocês, que quando eu percebi que Jezabel se aproveitava do controle, há uns 5, 6 anos atrás, Jezabel é um espírito muito maligno de destruição, de divisão da igreja. Quando eu percebi, a primeira coisa que eu fiz foi, eu renuncio o controle. Depois tinha que reabituar, porque quem está habituado a controlar, é difícil de habituar a não controlar. Mas Deus usou alguém muito especial para me tratar. Meu filho. Porque eu era controladora e meu filho vivia no meu ouvido. Sou controladora. Não sou. Quando eu renunciei o controle, eu falei, estou livre. Livre de ser usada por Jezabel. Isso é uma pregação para outro dia. Se vocês quiserem, tem livros. Eu posso dar para vocês lerem. É pesado, mas esse demônio se usa do controle. Eu quero mandar. Eu quero ser a dona. Eu estou falando. Por que não me obedecem quando eu falo? Por que não fazem o que eu digo? Por que não fazem quando eu dou uma ordem e fazem o que eu estou falando? Isso é controle. Esse é o espírito. É uma atitude ruim de divisão. Nós temos que renunciar ao controle. Junto com o controle vem manipulação. Nós precisamos renunciar ao controle e à manipulação. Porque às vezes você não consegue controlar, fazer, mas você manipula, você dá um jeitinho, você enfia por baixo, você dá um... Gente, quer trazer divisão numa casa e numa igreja, deixa o espírito de controle dominar. Ah, eu não tenho esse problema. Examine-se o homem a si mesmo e vê se há algum mau caminho no seu coração. É bíblico. Vocês têm ou não têm isso? Eu tinha, porque eu renunciei. Lutei que nem uma condenada para não ter isso. De vez em quando que me pegar, eu falo, sai daqui. Sai daqui, eu não quero ser controladora. De vez em quando que me pegar. Quando eu estou menos espiritual e mais carnal, quer me pegar. Paulo fala isso, porque vocês são carnais e crianças em Cristo, vocês fazem essas coisas. Então eu lá jejuo, oro, faço abstinção de algumas coisas para ver se controla meu coração. E eu não controlo as pessoas. Se você tem necessidade que as pessoas façam o que você fala e determina e as pessoas não fizerem, você tem controle. E fica mal. Tô mal porque não estou fazendo o que eu estou falando. Ninguém me ouve, ninguém me obedece. Você está dando vazão a um espírito de divisão. Então, como eu falei, ninguém aqui quer dividir a igreja. Mas age para dividir. Nós temos que ser transformados. Agora, tenho a receita para unidade. É muito legal. Mas vamos ver a receita para unidade. Vamos lá para frente. Passa para o próximo. Poder da reconciliação. Gente, o poder da reconciliação é difícil. Porque tem que perdoar. Tem que ser humilde. Tem que andar a segunda, a terceira milha. E eu invento mais uma, a quarta. Tem que tirar a capa e tem que oferecer a face para o outro. O poder da reconciliação é você abrir mão da sua opinião, da sua vontade, do seu querer para um bem maior, que é estar unido. Isso em casa serve para a família. Isso é, e muito para a igreja. Agora tem um outro, que é sermos humildes. Vamos ler Efésios. Como Jesus, Filipenses, desculpa. E depois Efésios 4, 1 e 3, já li. Sejam completamente humildes. Humildes é, eu não sou tão importante quanto eu quero ser. Eu não estou aqui com ambição egoísta, querendo fazer o que eu quero, porque eu quero ser o dono do pedaço. Vamos ler Filipenses 2, 7. Pois? Então abram, vai. A gente acostumou, né? Até a Bíblia lá escrita. Filipenses 2. De quem que está falando aqui? Vamos no 5. De sorte que haja em vocês o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Jesus era rei. Jesus era o Senhor dos senhores. E ele teve um sentimento que tem que vir para o nosso coração. No 7. Mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Jesus podia ter todo o poder sobre o universo, sobre a terra, mas ele se humilhou e tomou a forma de servo. Aqui vai um remédio, uma receita para a unidade. Guardem essa receita e nós vamos praticar. A receita para a unidade é se fazer servo. Gente, é muito fácil servir a Deus. Todo mundo quer servir a Deus? e servir o irmão. Servir o irmão é abrir mão da sua opinião. É andar a terceira milha. É oferecer a face. É perdoar. É não criticar. Isso é servir o irmão. E como o Senhor Jesus é o melhor de todos, ele deixou um exemplo para nós. O que Jesus fez, serviu. Então, eu vou contar um exemplo para vocês. Um fato verídico e uma coisa bíblica. Quando Jesus, antes da Páscoa, ele foi cear na casa de um homem importante. E ele entrou na casa com seus discípulos. Quem era o convidado de honra? Jesus. Para quem era o jantar de honra? Jesus. Ele era o reconhecido no pedaço. E Jesus entrou naquela casa. E eu quero dizer para vocês, eu estive agora em Israel, eu sei bem como é que é. Lama, não, barro por todo lado. E Jesus andava com sandálias junto com os discípulos. E não tinha estrada, asfalto, viu? Era terra batida e terra de lama. E para piorar, os animais faziam cocô na terra. Jogavam tudo. Então eles andavam noite e dia naquelas terras, andando de 100, 200, 400 quilômetros a pé, com sandália. Vocês acham que eles pisavam ou não nos cocôs? Não tinha cimento? Não tinha asfalto? Então eles pisavam nos cocôs. Cheio de cocô de camelo, cocô de burro, cocô de animalzinho e terra. E eles andando descalços. Toda aquela região do Oriente, eles tinham esse hábito. Eles, antes de entrar numa casa, eles tiravam as sandálias. Daí que vem, você entra numa casa de japonês, não os brasileirados, os japoneses de verdade, os orientais, tira o sapato. Para quê? Para não levar a sujeira para dentro de casa. E aqueles pés cheios de barro e cocô? O que eles faziam? Era um hábito lavar pé. Era um hábito. Então você ia jantar, lavava os seus pés antes da janta, porque senão o cheiro muito forte. Imagina, cheio de barro, aqueles pés grossos, sujos. Então quem é que fazia esse serviço? O empregado da casa. E Jesus foi para a ceia com seus discípulos. Ele entrou na casa e sentaram para comer. E cadê o servo que vai lavar os pés? Não tinha. O cara não pensou nisso. E os discípulos estavam numa época de muita competição. Quem vai sentar à direita e à esquerda de Deus? Quem é o mais importante no reino do céu? Quem é o mais amado? Quem é o primeiro? Aí Jesus viu que estava todo mundo com o pé fedendo e o pé cheio de barro, sentado, pegou, tirou a capa, pegou uma toalha e foi lavar o pé dos discípulos. Foi fazer serviço de servo, servido de empregada. Jesus, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, aquele que é igual a Deus, foi fazer o serviço de empregada, de empregado, lavar os pés. Aconteceu, enquanto ele estava lavando, né? Pegava uma toalha, lavava um pé, pegava outra, lavava, e saía aquela sujeira do pé. Aí o pé falou: o que, Jesus, você? Não, 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 não quero que me lave os pés. Está em João 13 essa passagem, tá, gente? Não, 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 não quero que me lave os pés. Quem é? Eu vou deixar o Senhor lavar meus pés? Aí você sabe qual foi a resposta de Jesus? Vamos pegar João 13. Pegamos que é bom conhecer. 6. Todo esse capítulo, desde o início, está falando do lava-pés. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, o Senhor vai me lavar os pés a mim? O Senhor é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, Deus na terra. Aí que respondeu Jesus: o que eu faço agora, você não entende, mas um dia você vai saber. E disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Não porque ele fosse orgulhoso, porque ele estava falando, eu é que tinha que estar lavando seu pé, Jesus. Não você me lavando. Aí ele disse, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Sabe o que Jesus estava ensinando? Se eu não te lavar, te servir, você não vai fazer parte do meu reino. Porque o meu reino é feito de servos. E os servos servem uns aos outros, em amor, em unidade, com compaixão, com misericórdia. Você está com problema com algum irmão? Lava o pé do seu irmão. Serve o seu irmão. Tem um irmão que está com problema comigo? Eu vou lavar o pé dele. É óbvio, gente, que eu não preciso pegar uma bacia de água, porque nós não temos mais pé sujo. Às vezes sim, né? Mas nós usamos sapatos fechados. Mas o irmão tem que ser... Você está com problema? Tem gente com problema com outra pessoa aqui? Vai lavar o pé do seu irmão. Eu vou contar um exemplo de um grande pastor de Deus. Esse pastor, ele tinha uma congregação grande. E tinha um irmão que era problemático. Sempre dava rolo. Ele tinha um coração bom, mas as atitudes dele não eram boas. E aquele irmão foi corrigido pelo pastor. O pastor estava certo, mas na correção ele ficou magoado, ferido, com vontade de sair da igreja. Aí o pastor podia pensar, né? Eu sou pastor. Eu fiz porque era bom para a igreja. Eu agi desse jeito porque era bom para a igreja. Aí, ele ouviu Deus falar. Assim, para contar um pouquinho a história antes, ele estava no aeroporto e viu meninos engraxando os sapatos e ganhando dinheiro. Ele falou, puxa, que ideia boa para os jovens engraxar sapato. Vai ganhar uma grana preta para os acampamentos. Aí ele chegou para os jovens, eu engraxar sapato de alguém, nem pensar. E ele estava falando com os jovens e Deus falou, você. Ele perguntou para Deus, como eu resolvo o problema com aquele irmão? Ele está magoado, ele não me perdoa, ele quer sair da igreja, ele vira a cara. O que, que eu faço, Deus? Aí Deus falou, vai engraxar o sapato dele na frente da igreja. E naquela hora... Ele começou a pregar, ele foi pregar e começou a pregar do lava-pés na igreja. E quando ele começou a pregar, ele chamou o irmão, vem cá. E o irmão foi. E enquanto ele falava do lava-pés, ele trouxe para a vida moderna. Ele começou a lavar, a engraxar o sapato daquele irmão. Aquele irmão, pelo pastor principal de uma igreja grande. Aquele irmão começou a chorar e o pastor começou a chorar. E uma unção de reconciliação caiu sobre a igreja. E os irmãos começaram a se reconciliar uns com os outros. Por quê? Porque o poder da humildade e do serviço foi derramado na igreja. Gente, que seja derramada essa unção aqui. E que o problema que você tem com o irmão saia hoje. E que você seja curado. Você seja liberto. Eu não quero ver mais ninguém, eu não consigo perdoar. Tem uma mágoa muito grande. Se você tem, o irmão vai te servir. Tem alguém que está com problema com você? Tem. Então, essa pessoa vai servir essa pessoa. É difícil? É difícil? É difícil? É difícil. Por isso que nós precisamos da unção do Espírito Santo. E Jesus falou que para haver unidade e a unção na igreja, ele precisa derramar o Espírito Santo para curar a gente, para curar relacionamento. E quando a gente for curado, a unidade vai trazer as pessoas e vai encher aqui. O poder do amor vai encher aqui. Eu até falei para a Vivi estava orando por isso, ela teve uma visão, eu até fiz uns slides para deixar bem claro. Se a gente está unido, juntinho um do outro, a gente não pode ter uma brecha, senão o inimigo passa. Qual é a nossa brecha? divisão, falta de unidade, problema com o irmão, quebra de relacionamentos. Eu espero em nome de Jesus que a nossa igreja seja curada hoje. Aí ela viu, eu falei, nada melhor do que mostrar essa figura. Pode colocar? E nós vamos orar para que a unção venha. Não antes. Ordem de guerra de Jesus. Que sejamos perfeitos em unidade. Que sejamos um. E unânimes com um só pensamento. Vamos ler 1 Coríntios 1:10. Irmãos, peço pela autoridade no nosso Senhor Jesus Cristo que vocês estejam de acordo no que dizem e que não haja divisões entre vocês. Sejam completamente unidos num só pensamento, numa só visão, num só propósito e numa só intenção. Quando a gente estiver assim, nós vencemos o diabo. Nós vamos fechar as portas e a igreja vai multiplicar. Nós vamos ser unânimes e estamos num só pensamento, num só uma visão. Que é, qual é a nossa visão? Não é o meu ministério. Não é o meu chamado, é o quê? Ganhar as vidas para Jesus, curá-las e libertá-las. E ajudar o irmão a caminhar. Essa é a nossa visão. Essa é a sua visão. Amém? Se seu ministério atrapalha, sai dele. Porque você tem que ir atrás da visão. E aí nessa visão da Vivi, ela viu escudos daqui até lá embaixo, um do lado do outro. E o exército de Satanás vindo, aquele exército que eu mostrei. Aí eu falei, tipo pelotão de choque, Vivi? Ela falou, é. Aí eu pus. Olha a ordem de Jesus. Pode pôr. Gente, me ajuda. Põe. Unidos, sem brecha. Quando o pelotão de choque vai lutar, ele fecha o cerco, e eles vão para cima do inimigo. Se tiver uma brecha, eles perdem. Então, eles fecham o cerco, formam esse escudo e avançam. A ordem de Jesus, o próximo. Permanecer e avançar. Permanecer e avançar contra o exército do mal. E o último, não retroceder. Se nós retrocedermos, nós vamos ser vencidos. Unidade vence o inferno. E nós precisamos que seja derramada a unção do Espírito Santo sobre nós para podermos sermos um. Que haja unidade e uniformidade. Põe o último. Eu queria que a gente levantasse, ficasse todo junto. Se você, o louvor viesse e a intercessão viesse para frente, homens e mulheres da intercessão, pode levantar. Queria que o louvor viesse. E eu queria que você pensasse na palavra que foi falada. E que a unção do Espírito Santo faça com que a gente tenha o poder da reconciliação. Que sejamos humildes e que servamos os irmãos. Se seu irmão está com problema com você, vai reconciliar com ele agora. Vai servi-lo. Pede perdão e perdoa. Restaura para que o mundo creia que nós somos de Jesus Cristo. Se a gente for perfeito em unidade, o mundo vai crer.